Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. Em 1908, o Sr. Gustavo Santantelliago é o exótico poeta do quadro do Cavaleiro Luar e dos Pássaros Brancos, a hipertrofia do nefelibatismo. Um cavaleiro a quem Pergúndio Mora, artista tão complicado, previne-me. É um homem com a mania de dar na vista. Ultimamente ofereceu um almoço aos amigos. O primeiro prato foi uma salada de violetas, temperadas, como alfaces, com azeite e vinagre. Não recuou espantado. A mim sempre estava parecendo que Gustavo Santiago era o mais simples e o mais encantador dos homens. E com efeito. Cavaleiro do luar atravessando oceanos de erisipelas, pássaros bizarros, ideias exóticas, complicações de versos livres, quebrados, harmônicos, inarmônicos, intencionistas. Tudo isso é aparência, o broquel para fazer pasmar o burguês. Na intimidade o senhor Gustavo Santiago, com um pince-nez de míope a encobrir dois lindos olhos doces e femininos, é o próprio bom senso. Recebe-me afetuosamente e começa tratando-me de ilustre jornalista. Há de permitir o ilustre jornalista qualifique a pergunta de obscura. Achou a vaga demais? Não abrangendo precisamente o fim colimado ou indo além dele, para merecer resposta perfeita. Entendamo-nos. Se o que o amigo pretende é saber onde colhi as ideias gerais, sobre que se baseiam as minhas opiniões, sobre que assenta a minha orientação estética, sobre que se desenvolvem os meus escritos em prosa e em verso de Lirei, que em todos os livros lidos, em todos os recantos do globo visitados, em todos os gestos e olhares surpreendidos, em todas as amarguras e satisfações experimentadas, enfim, em tudo que constitui a vida. Se, porém, o que deseja é que lhe nomeei poetas, romancistas, conteores, filósofos críticos, com os quais houvesse aprendido a tordonear a frase, a arredondar o período, a polir o epíteto, a relevar o verbo, consinta-lhe declare com absoluta franqueza nenhum poder infelicitar-se de tamanho peso à cauda. Decorei nos tempos de colégio as regras, até agora sem o menor valor para mim, da gramática então adotada, e creio ter vindo disso a rara desventura que me segue de não dispor de memória. Não nasci para copista. Entretanto, não me poderá apontar. Entre os escritores com que tem confabulado, quais os que maiores e mais duradouras emoções lhe têm fornecido? Melhor tarde. Na língua portuguesa, e enumerar-lhe Camões, Herculano, Tomás, Antônio Gonzaga, Fagundes, Varela, nas outras, Lamar, Fefene, Amiel, Dante, Shakespeare, Longfellow, Shakespeare, Tainho, Assombroso, Balzac. E das suas obras, qual a que prefere? Houve um instante e todas as minhas simpatias se voltaram para as Saudades, publicadas em 1890, em Coimbra. Veio depois o poema O Cavaleiro do Luar, tão mal acolhido pela chamada crítica indígena e, no entanto, de resultados tão completos junto ao público. Por fim, foram Os Pássaros Brancos, hoje. É o livro em que ando a trabalhar. De sorte que vê, não tem preferências por esta ou aquela de suas obras. Nem eu concebo um pai com mais amores a um filho do que ao outro. Não são todos fios. No que importa a prosa e a poesia contemporâneas, separadamente, parece-lhe que no momento atual, no Brasil, atravessamos um período estacionário. Haverá novas escolas, haverá luta entre escolas antigas e modernas. No que refere à poesia ou, melhor, ao verso, julgo não errar, assegurando ser um momento de luta. Há, de um lado, o parnasianismo, que agonizante, a debater-se nas arcas da morte, tenta todas as formas resistir. Apegando-se até a tabua dissolução de todas as inteligências extintas do classicismo, há, de outro lado, o que, de maneira geral, se convencionou denominar no Brasil e em Portugal nefelibatismo, e que tão desastradamente tem sido interpretado e compreendido entre nós. Lembra-se da apreciação seção de Silvio Romero, filiando o movimento aqui a não sei que produto poético de um vinhateiro, que há lá na Península Ibérica, em Portugal, chamado Guerra Junqueiro. Pois assim que a nossa crítica se externa, e olhe, Silvio é dos mais competentes, se não o mais autorizado. Imagine o resto. Não estamos no verso estacionário, as duas cortes em frente provam o inverso atividade. Enquanto os parnasianos, unidos aos tais clássicos e aos românticos, que ainda querem o stafato cucum, a conservação de fórmulas que o tempo e o uso moderado tornaram imorais, como o aditivo com a acepção rigorosa do dicionário, o número de sílabas muito de acordo com os compêndios, os assentos muito direitinhos nos respectivos lugares. A imagem muito terra a terra. A suportar a análise do burguês, a rastejar, a rima ao opulentar-se ridiculamente num trabalho todo de paciência e rebuscamento por alfarrábios e empoados cadernos de sacristia. Os nefelibatas, insurgindo, rentem quando encontra tudo isso na prédica do verso livre, na afirmação alta da imagem com asas, pairando inacessível em regiões estelares, em mundos outro que não os devassáveis pelo óleo filiceu. Os velhos pretendem a arte habilidade, os novos no se treme a ti sonho. Os primeiros, partindo do ponto de vista falso de que a paisagem nada mais se é do que um quadro, de que o homem nada mais é do que um simples animal obedecendo estritadamente às leis biofisiológicas, que governam todos outros são, baniram de a emoção, o sentimento, ao jungi-la ao termo preciso, a senhoreá-la a descritiva, a nivelá-la a fotografia. Os segundos, tomando como verdade o pensamento de Amiel, de que a paisagem nada amável e é senão um estado de alma e de que o homem, com ser animal, não é menos um coração, nem menos um espírito, procuram reintegrar a emoção, recolocar no altar o sentimento. Se o combate não está travado com o ardor e o arruído, com que o fizeram em outras épocas outras falanges, nem por isso cabe a suposição de uma invejável a paz nos arraiais beletrísticos. Acredito mesmo que nunca o Brasil intelectual andou um quarto de hora mais belicoso. O que se deverá de registrar aqui da parte dos que surgem, sabendo ao que vem, tem havido mais delicadeza, mais respeito pelo valor pessoal dos que o possuem, mais consideração para com os méritos alheios. Neles a compreensão do problema é mais nítida, e daí não sentirem a necessidade de ataque a quem quer que existe só pelo fato de rumo diverso. As pedras e os espinhos da estrada apenas ferem a quem por ela envereda, e não vale ir atrás do que ao bom preferiu o mau caminho. E acresce que matéria de estética a discussão nunca foi nem será produtiva. Cada qual faz do belo o juízo que melhor lhe quadra e é inútil querer convencer de erro ou falha. Sobretanto penso com Luís do Milburgo a com talento a um nalhão um príncipe na sua ilha. É verdade que existem por aí uns irrequietos discípulos de Curuz que, quando em quando, borbulham a insultar, a injuriar, crendo assim honrar a memória do mestre. Convém, contudo, descontar em alguns a idade, em outros a falta de laços familiares fortes, em terceiros o desvio da sua verdadeira carreira. Não se recorda do epíteto mulato, atirado por um desses moços a Gonçalves Dias. Na poesia, pois, em resumo, eu diviso duas orientações diferentes, em antagonismo, distando-se valorosamente o predomínio do momento, ainda que sem fragor nem escândalo, o parnasianismo e o nefelibatismo, o primeiro correspondendo, na ordem filosófica, ao materialismo, o segundo ao espiritualismo. Qual a que julga destinada a predominar? Necessariamente a última. Como a melhor apaparelhada para as responsabilidades do momento estético brasileiro, como a mais consistentânea com a transformação, que tempo se vem operando na alma popular nacional. Devo dizer-lhe, estourou de modo meu algum filiado a nenhuma delas, embora já me acoimassem pelas colunas de jornais de chefe do simbolismo. Todavia a verdade, de tal qual a vejo nos meus segundos de filósofo, é essa. Desbastadas arestas que o nefelibatismo ainda apresenta, cortados em seus produtos certos exageros, aliás desculpáveis, ver-se-á não contar o lirismo com substituto mais digno, nem mais sério. Dispense-me fundamentar o conceito, levar-nos-ia longe e, como assegura o inglês Timis Money.
Qual a prosa?
No relativo à prosa, ou melhor, ao romance, também a luta é anoda em destaque. Três tendências se desenham ao olhar do observador, caracterizadas no romance naturalista, ou de costumes e social, ou de ter, e no romance psicológico. Em tempos dominou exclusivamente o campo naturalismo. Com o abuso, porém, a que se entregou, do esvurmar contínuo das partes cancerosas da sociedade, com o gasto desmedido que fez de descrições e cenas demasiado cruas, teve que bater em retirada e ceder o palco ao psicologismo e ao socialismo. Hoje são estes dois os que contendem, e não se me afigura desrazoável augurar a vitória do primeiro. E quais os escritores contemporâneos que representam as diversas escolas, tanto na poesia como no romance? Do lado das fórmulas velhas, o meu amigo Alberto de Oliveira e Aloísio Azevedo, Augusto Lima, Júlia Lopes de Almeida, Machado de Assis e Olavo Beck do lado das novas, Alfonso de Guimarães, Arthur Lobo, Curvelo de Mendonça, Esperidião de Medeiros, Emiliano Perneta, Fábio Luz, Mário Alves, Netinho de Vilar, Olivier Vilar, Pliveira Gomes. Talvez estranhe não lhe citar homens de Luiz Murat e Luiz Delfino. Considero-os à parte, numa categoria de luz em que são poucos os que entram. O desenvolvimento dos centros literários dos estados tenderá a criar literaturas à parte. Não o creio. Se por um lado possuem a paisagem e mesmo costumes, por outro não poderão nunca possuir usos, modos de vida perfeitamente próprios. A vida lá, pelo menos enquanto a língua for a portuguesa, nunca deixará de ser simples repercussão da nossa. E mesmo a posição privilegiada do Rio está a indicar que, qualquer que seja a sorte da capital política do país, enquanto os 20 estados se mantiverem unidos na formação do Brasil, a capital de fato há de ser sempre aqui. Por isso não acredito possam os centros literários estaduais vir a criar literaturas especiais. O jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mau para a arte literária. Encarando sob o aspecto da prática, do exercício, considero-o dos piores. A facilidade com que o público aceita quanto se lhe dá, a maleabilidade de espírito necessário no jornalista para o enfrentamento das questões as mais diversas. A pressa com que lhe é obrigado a trabalhar na redação, atender à urgência da hora, a banalidade e leveza de comentários, a que se é forçado. São elementos nocivos que acabam esterilizando, matando o homem de letras. Depois, está na lira e não ignora, no jornal numa nota predominante ao bom senso, a chapa, o lugar comum, o cacher prontinho, tudo como sempre e como em toda parte, e isso é a asfixia lenta da originalidade de cada um, o assassinato frio e pausado do poder criador peculiar a cada individualidade. Eu poderia exemplificar, mas as horas adiantam-se. Não quer isso, porém, significar que os jornalismos não sejam um belo fator de engrandecimento social e, sobretudo, um magnífico meio de reclame. Paras nas obras? Como se vê, tudo quanto há de mais cordato e de mais calmo. O cavaleiro do luar afinal razoável. Eu sou como o formoso cavaleiro que a branda luz adormeceu do luar e nunca mais, formoso cavaleiro, e nunca mais tornou a despertar.